instalações nucleares que, evidentemente, podem ser alvos dessa guerra e que, com certeza, estão dentro dos planos dos Estados Unidos e de Israel, por ser um dos objetivos dos dois países, impedir qualquer tipo de enriquecimento de urânio que culmine com uma bomba atômica iraniana que desestabilizaria a região, como disseram tanto Trump quanto Netanyahu durante vários meses, durante os últimos anos.
Luca Bassani, continua aqui com a gente, porque nós também temos informações sobre o contexto na Europa desse conflito. É claro que todos os países acompanham com atenção, mas também já temos a informação de que a França anunciou tentar o armazenamento de armas nucleares. Qual que é o impacto desse anúncio?
Pois é, o presidente Emmanuel Macron anunciou, quando fez uma visita na Bretanha durante a tarde de ontem, que a França, que é atualmente já a quarta potência nuclear do mundo, apenas atrás da Rússia, Estados Unidos e China, vai aumentar o seu arsenal. Atualmente, a França tem 290 ogivas atômicas, é o maior país, da União Europeia, né, o único país da União Europeia, melhor dizendo, que possui. E que vai, consideravelmente, durante os próximos anos, não deu. Todavia, é mais um daqueles esforços de rearmamento dentro do continente europeu. E há também várias falas sobre a possibilidade desse guarda-chuva nuclear francês ser expandido para os seus parceiros da Europa, como a Alemanha, a Espanha, a Itália ou até mesmo a Polônia, que está próximo da Rússia, próximo da Ucrânia, neste contexto de guerra também aqui no continente. Então, a Europa também dizendo que precisa voltar a ser temida. O próprio Macron disse que o respeito no mundo de hoje só é feito através do temor e através dessas armas potentes que os países devem ter para poder responder a possíveis ataques ou até mesmo dissuadir inimigos a atacar as suas próprias nações.
Obrigada, Luca Bassani, pelas informações. O Túlio Nassa e o Lucas Merreiro já estão aqui para conversar com a gente. A gente viu uma reorganização geopolítica, mas também uma mudança de olhar sobre vários países a respeito do armamento nuclear. E vemos a França fazendo esse primeiro anúncio de que vai aumentar o armazenamento, ou seja, ao invés da medida adotada por Donald Trump em conjunto com Israel de resolver o que eles consideravam um problema no Irã a respeito das armas nucleares, isso, na verdade, reacendeu o debate para o lado contrário.
Pois é, Bia, e a gente tem que entrar nessa discussão também. O próprio Brasil tem que começar a pensar: será que não é a hora da gente também ter armas nucleares? Pode parecer um pouco esquisito propor isso para algumas pessoas, né? O Brasil nunca entrou em nenhuma guerra, mas o fato é que a ordem, global está mudando. Vejam só: a França dizendo em aumentar suas armas nucleares, o número de conflitos globais vem aumentando cada vez mais, são vários países entrando em guerra. E pode ser que, eventualmente, esses países virem os olhos para o Brasil. Ué, a França mesmo, o próprio Macron, já muito esquisito, né? Na Amazônia, já falou que queria que a França cuide da Amazônia porque o Brasil não cuida direito. E quando esses países começarem a voltar os olhos para o Brasil? O Brasil não tem a menor capacidade de se defender em nenhum conflito global. Nós somos uma das maiores potências do mundo, não porque o Brasil é muito rico, né? O Brasil é um país pobre, mas é a principal economia na América Latina, é um dos países mais economicamente relevantes do Brasil e não chance nenhuma de nos defender. Veja só. A Índia é um país ainda mais pobre que o Brasil, mas em ascensão, né? Logo mais vai ultrapassar o Brasil, como tem ultrapassado em vários fatores econômicos, de índice de desenvolvimento humano, de saneamento básico e tudo mais. E eles têm armas nucleares. Ora, por que que a Índia pode ter e o Brasil não pode ter? Esses países, como a França, eles aumentam o próprio arsenal nuclear e tentam impedir que os outros países adquiram verdadeiramente a sua soberania. O Brasil não pode ficar de fora dessa discussão. O Brasil tem sim que ter a sua própria, o seu próprio poderio bélico nuclear.
Ô, Túlio Nassa, eu acho que essas situações, esses conflitos também expõem o quanto as políticas internacionais e a diplomacia estão expostas a governos de turno. Muda-se o governante, se expõe a todas as partes do mundo a situações completamente diferentes, imprevisíveis e que muitas vezes podem colocar todos em risco, né?
Pois é, Evandro, nós vivemos um tempo em que, infelizmente, a diplomacia não só brasileira, a diplomacia mundial carece de líderes, carece de pessoas que possam realmente aglutinar um sentimento de multilateralismo e promover a paz mundial. Hoje nós vivemos um período em que Estados Unidos, Rússia e China ditam as regras internacionais através do uso da força. E eu digo mais, há um receio muito grande, porque hoje nós vivemos uma situação muito parecida com a época pré-primeira. Veja, em que havia ali uma disputa por mercados, havia ali alianças de eixos, como nós temos hoje um eixo das ditaduras, Rússia e China, outro eixo dos Estados Unidos e Israel, nós temos uma mentícia, e naquela ocasião, na Primeira Guerra Mundial, faltava pólvora, aquela pólvora foi a Sérvia, onde o Império Austro-Húngaro cometeu aquela invasão, e depois a Rússia entrou para ajudar a Sérvia, e aí o conflito estava generalizado. O que nós temos hoje? Nós temos o Irã, que é um cenário fértil para que essa pólvora acenda, nós temos a própria Europa, através das ameaças que a Rússia faz, e Taiwan, logo ali do lado da China. Então nós precisamos sim nos preocupar, porque o cenário não é favorável. Oxalá que não aconteça nada pior.
E o senador do Podemos de Minas Gerais, senador Cleitinho, confirmou a candidatura para a disputa do cargo do Executivo lá no Estado, governador. Vamos então conversar com o nosso Rodrigo Costa, que vai trazer esses movimentos políticos para a gente agora. Bem-vindo.
É isso, Cine. Depois de muita especulação, temos então aí a confirmação por parte da assessoria do senador dessa pré-candidatura. A assessoria que também comunicou que a decisão final quanto ao cargo a ser disputado neste ano será definida até o mês de abril. Cleitinho foi eleito senador aqui pelo estado de Minas Gerais em 2022, com mais de 4 milhões de votos, uma votação bastante expressiva. Em 2018, ele já havia sido eleito para um primeiro mandato como deputado estadual na casa ali dos 115 mil votos. O avanço de Cleitinho rumo a uma candidatura, então, ao Palácio Tiradentes aqui em Minas Gerais, embaralha principalmente a direita aqui em Minas Gerais e coloca um obstáculo a mais, principalmente no caminho do atual vice-governador, Matheus Simões, do PSD, que esse mês, inclusive, assume como governador após a renúncia de Romeu Zema. Ao pavimentar a entrada do senador na corrida pelo governo de Minas Gerais, o Republicanos aposta no bom desempenho que Cleitinho vem tendo nas pesquisas feitas até então, em que ele, inclusive, em primeiro lugar. No domingo, durante a manifestação dos grupos da direita na Praça da Liberdade, em BH, mesmo ausente, o Cleitinho teve um coro reforçado pelo público presente e tem também a simpatia do PL aqui no estado de Minas Gerais. PL que Matheus Simões tenta se aproximar, mas há uma resistência muito grande dentro da sigla em relação ao nome dele próprio, Matheus Simões. Portanto, mudanças no quadro aqui para o governo do estado de Minas Gerais por parte da direita, que deve estar tirando o sono do vice-governador Matheus Simões.
Exatamente. Muito obrigado pelas informações, Rodrigo Costa. A gente tem um cenário muito interessante no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, exatamente porque o senador Cleitinho, que é do Republicanos, já teve então a sua pré-candidatura anunciada pelo Marcos Pereira, presidente do partido. E o senador Cleitinho já ofereceu apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro para a presidência da República. Só que a recíproca ainda não é verdadeira, porque para essa definição, o Flávio Bolsonaro e o próprio PL precisam aguardar também quais serão os movimentos de Nicolas Ferreira, que é um nome extremamente expoente da política em Minas Gerais e que pode e deve apoiar Matheus Simões, que é vice de Romeu Zema e que entraria também na disputa ao governo de Minas Gerais. Então vejam só o quanto essa disputa política em Minas Gerais está muito indefinida e o quanto esses apoios podem mudar completamente a história daquele que vai ser eleito para o governo de Minas.
Rede Jovem Pan.
Agora 9 horas da manhã.
Repita.
9 horas em ponto.
Jovem Pan. Esportes.
O Santos se aproximou nesta segunda-feira da contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, de 30 anos, jogador que é cria do Santos e está atualmente no... Tem seu passe vinculado ao Aldo Raio, mas está emprestado ao Auacrea. O Santos corre contra o tempo para inscrevê-lo no bid da CBF. O mercado da bola fecha à meia-noite desta terça-feira. O Santos fez, num primeiro momento, uma proposta por empréstimo até o final do ano pelo jogador, que foi recusada pela equipe do Catar. E agora fez uma nova proposta proposta por uma contratação em definitivo, no valor de US$4 milhões, cerca de R$20 milhões, e se aproximou do retorno de Lucas Veríssimo. O próprio jogador pediu para ser negociado com o Santos. Quer retornar ao futebol brasileiro, muito também por conta da situação política que vive o Catar neste momento. Pode ser o sexto reforço do Peixe para esta temporada.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. A sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil, ainda bem que tem Loja 100. Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa... Para saber mais, gossil.com.logia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Terminar quebrado é o futuro de quem espera ser salvo pelo governo. No dia 24 de março, às 6:30 PM, participe do workshop Aposentadoria e um futuro que depende só de você. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Você, com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan.
News.
Delicie-se no Rufino's Restaurante com camarão ao mango chutney. Grandes camarões cobertos com molho chutney, curry e raspas de limão siciliano, acompanhados de arroz com amêndoas tostadas e uvas passas, refogadas no próprio molho do camarão. Imperdível! Rufino's Restaurante, Rua Doutor Mário Ferraz, 377, no Itaim, ou acesse rufinos.com.br.
9:03.
Repita.
9:03.
Os conflitos no Oriente Médio afetam o preço do petróleo no mundo todo, como a gente está contando para vocês. E nos Estados Unidos, o governo prepara algumas medidas para tentar reduzir o aumento dos custos de energia no país. Conta aí os impactos econômicos e o que estão planejando por aí, Eliseu Caetano. Bom dia.
Ai, 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 meu bolso com a conta de luz, Evandro Cine. O americano aqui, claro... Quem também mora no país já está se preocupando com os efeitos da guerra, sobretudo no quesito energia, viu? Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã nesta terça-feira aqui na Jovem Pan. Os custos de energia aqui nos Estados Unidos estão sob pressão por conta dos efeitos da guerra. E o país já promete medidas para conter a possível alta do petróleo provocada por essa escalada militar. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, ou de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, falou sobre o assunto ontem, e quem também trouxe mais informações a respeito foi o secretário de Estado, Marco Rubio. Ele afirmou que o governo norte-americano começará em breve a implementar medidas para os impactos alta do petróleo sobre os consumidores americanos. Rubio falou com já na saída do Capitólio ontem, após reuniões sobre segurança energética. Ou seja, Cine e Bia, o tema já também preocupa os políticos aqui nos Estados Unidos, os congressistas e também senadores, em meio aí a uma forte reação dos mercados à escala envolvido o Irã, como a gente tem acompanhado nas análises do Alan Gani. Os preços internacionais do petróleo subiram e de forma acentuada após o agravamento das tensões lá no Oriente Médio. Por isso, Marco Rubio declarou o seguinte, abre aspas, a partir de amanhã, portanto de hoje, desta terça-feira, vocês verão o início das fases que vão para tentar mitigar este impacto. Nós já antecipávamos que isso poderia se tornar um problema. Fecha aspas. Ainda segundo Marco Rubio, o governo dará início a etapas de um plano que teria sido previamente, portanto, preparado para reduzir os efeitos da alta do petróleo, da alta dos combustíveis. Esses anúncios formais, de acordo com o secretário, vão ser feitos e em coordenação com o Departamento do Tesouro e também com o Departamento de Energia aqui dos Estados Unidos. Marco Rubio ainda acrescentou que o risco geopolítico já vinha sendo monitorado, sim, pelas autoridades, e que o governo Trump se preparou para agir rapidamente diante de uma eventual disparada nos preços. Agora, sobre a reação dos mercados após a escalada militar, o petróleo tipo Brent registrou uma forte alta nos mercados internacionais. Os investidores reagiram ao risco envolvendo o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo inteiro. A gasolina, inclusive aqui nos Estados Unidos, já começou a subir nas bombas, nos postos, viu? Para cada um dólar que é adicionado no preço do petróleo, para o consumidor, sobem 3 centavos, com uma análise feita pela AAA e divulgada no início da manhã desta terça-feira. E aí a gente vai seguir daqui acompanhando, porque também tem os custos de seguros para os navios que operam na região, que aumentaram, os mercados financeiros que seguem registrando volatilidade e os analistas, obviamente, alertando aí para risco de impacto até inflacionário na economia americana. Sim, meus amigos, estamos falando até da possibilidade de inflação. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano. O bicheiro Rogério Andrade foi ouvido Justiça depois de denúncias de bingo. As informações com Rodrigo Viga, um assunto que costuma ser até minimizado, né, Viga? Sente quando a gente fala do bingo de frente do jogo do bicho ou de outros jogos de sorte, azar, que são proibidos no país, mas é um mercado que movimenta bilhões de reais, né?
É, sorte é uma maneira gentil sua de falar, né? Jogo de azar mesmo, né? Afinal de contas, a banca sempre tem que ganhar. Minha cara Bia, Cine, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan. Polícia e Rogério Andrade, Justiça e Rogério Andrade são binômios que se confundem, não é de hoje, há muito tempo. Está preso desde o final de 2024 no presídio federal de Mato Grosso do Sul. Estão tentando até tirá-lo do RDD, do regime disciplinar diferenciado, mas não consegue. Dessa vez, ele participou por videoconferência de uma audiência em que é acusado de ter um bingo clandestino no Recreio dos Bandeirantes, região da zona agora batizada novamente, rebatizada de sudoeste da capital. O filho dele também, Gustavo Andrade, participou presencialmente dessa audiência. Os dois negam qualquer participação em crimes e irregularidades aqui no Rio de Janeiro, mas a polícia e a justiça sabem do envolvimento de Rogério Andrade com bingos clandestinos, máquinas de caça-níquel, banco também do jogo do bingo, outras irregularidades e ilegalidades. Minha cara Bia, Cine, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, Rogério Andrade está preso no final de 24 numa operação do Ministério Público da Polícia do Rio de Janeiro, que foi acusado de encomendar o assassinato de um rival dele em um heliponto na zona sudoeste do Rio de Janeiro, quando Fernando Inácio estava voltando de um passeio com a família em Angra dos Reis, sul do estado, Costa Verde do Rio de Janeiro. Não é o único crime que é imputado, que é colocado na conta de Rogério Andrade, também do filho dele, e volta e meia eles prestam contas com a polícia e com a justiça fluminense. Minha cara Bia.
Muito obrigado pelas informações, meu caro Viga. E a PEC da Segurança pode ser votada ainda nesta semana. Um dos pontos que chama a atenção é a redução da maioridade penal. Igor Damasceno é quem vai contar essa história pra gente agora. Fala aí, Igor.
Evandro, o relator desta matéria ali na Câmara, deputado Mendonça Filho, disse que não vai retirar do texto o trecho que prevê a discussão da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em crimes considerados graves, como estupro e homicídio, por exemplo. O que acontece é que Mendonça Filho teve uma reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Wellington César Lima, para discutir possibilidades de mudanças no texto. Essa PEC já deve ser votada nos próximos dias, então os olhos todos do Poder Executivo e também do Poder Legislativo já voltam para esse tema, justamente por causa dessa situação, por causa da polêmica e do tom eleitoreiro que esse texto oferece. E aí, Mendonça Filho disse que não vai voltar atrás da decisão, vai discutir sim redução da maioridade penal para crimes considerados extremamente graves. Agora, essa redução, se por acaso a PEC for aprovada em dois turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, e promulgada por Davi Alcolumbre da maneira como está, essa redução ela não seria imediata. O que acontece é que o texto de Mendonça Filho prevê um referendo, ou seja, que a população opine em torno dessa situação lá em 2028, ou seja, ainda há um caminho a percorrer. Ele defende no texto a redução da maioridade penal, mas é preciso ouvir o cidadão brasileiro em torno deste assunto. Então, abriria uma espécie de votação para saber se o brasileiro concorda ou não com a redução da maioridade penal em 2028. E se a maioria concordar com Mendonça Filho, aí sim a redução da maioridade começaria a valer desde então. Ou seja, não é um assunto para ser tratado por agora, mas ele não abre mão de que haja essa inclusão, haja esse debate no texto da PEC das Isso despertou de integrantes do governo e também de partidos de esquerda, que defendem que reduzir a maioridade penal não é a solução para trazer mais segurança ao nosso país, para combater a criminalidade. Então virou essa disputa entre narrativas que vai ser levada com certeza ao plenário da votação. Os parlamentares vão...
Muito obrigado pelas informações. A gente acabou perdendo um pouquinho do final da comunicação ali do Igor Damasceno, mas eu acho que já dá para a gente debater essa questão relacionada à maioridade penal. Túlio Nassa, é um debate que já dura muito tempo aqui no Brasil, onde não há consenso e com muitos apontando a possibilidade dessa redução, principalmente quando acontecem casos como o daquele estupro coletivo lá no Rio de Janeiro, como a solução. E obviamente que isso não vai trazer a resolução para todos os problemas relacionados à segurança pública no país. Mas você acha que cabe na PEC da segurança pública incluir também esse tema que divide a opinião pública?
Olha, Evandro, cabe sim. Política iguais feijão velho, exatamente. Só se cozinha com pressão. Né? Se não houvesse uma pressão toda da sociedade nesse momento em torno da questão da segurança pública, se não houvesse as eleições esse ano presidenciais e nos governos estaduais, não haveria espaço na política para incluir essa pauta. E essa pauta é importante. Por quê? Porque o Brasil é o país da impunidade. Quanto crime organizado não sequestra e não recruta menores de idade para cometer crimes? Exatamente a razão da impunidade desses menores de idade. Quantos menores de idade também, mesmo não associados ao crime organizado, não cometem esses crimes e ficam impunes? E essa sensação de impunidade é terrível, tanto para a sociedade quanto para desestimular a prática de novos delitos. Então é um momento, sim, para incluir, ainda que não seja possível votar e fazer a eficácia nesse momento, que faça um plebiscito, mais para frente, mas o momento é agora, antes tarde do que nunca, Evandro.
Lembrando, né, que a Argentina acabou de colocar também em discussão a redução da maioridade penal no país vizinho, que já era de 16 para 14 anos. Lucas Merreiro, um dos maiores argumentos que a gente costuma ver por parte de parlamentares, principalmente hoje, que se divide ali entre uma oposição a esse assunto, aqueles que compõem a esquerda brasileira, é o que investir mais em educação e menos em presídios. Só que o país também não toma uma iniciativa para resolver o problema com base no viés da cultura e da educação.
É impressionante como os parlamentares de esquerda sempre têm um motivo para ser contra essas medidas que vão contrárias à impunidade, né? Os parlamentares de esquerda dizem que não adianta construir presídio, não adianta prender as pessoas, não adianta aumentar a pena, não adianta diminuir a maioridade penal. Ora, então parece que está tudo certo, né? O Brasil está indo no caminho certo. Parece até que a gente não tem... ano, de ir com o celular na mão, de ser assaltado, de ter uma pessoa apontando um revólver na cara de um cidadão simplesmente para pegar um celular, colocando aquela vida em risco. É claro que a gente precisa de medidas muito rígidas para acabar com a impunidade no Brasil, para garantir que esses crimes fiquem cada vez menos comuns até que eles sejam extirpados. Nesse sentido, a redução da maioridade penal ela é fundamental. Você bem lembrou, Bia, na Argentina eles tiveram essa discussão, reduziram a maioridade penal de 16 para 14 anos. E eu espero que aqui no Brasil a gente venha com essa discussão também, que a gente vai reduzir agora de 18 para 16, ótimo, que reduza depois para 14, porque, principalmente para crimes hediondos, crimes dolosos contra a vida. Ora, se aquele jovem, né, como colocam muitas vezes, se aquele jovem se colocou numa posição de deliberar sobre a vida ou a morte de um cidadão, então ele pode ser julgado sim como um adulto. E o crime organizado não pode mais ficar confortável em utilizar crianças e adolescentes para cometer lá os crimes, sabendo que eles vão ficar impunes. Isso não pode acontecer. Recentemente, no final do ano passado, melhor dizendo, a gente teve uma pessoa, um jovem de 16 anos, que foi liberado após cometer um ataque, um tiroteio em massa numa escola em Aracruz, no Espírito Santo. Ele matou 4 pessoas, feriu outra dezena de pessoas e foi solto com a ficha limpa. A gente não pode continuar assim, tá? Se, de novo, aquele jovem teve a capacidade de discernir sobre a vida de outra pessoa, sobre a propriedade e a liberdade de outra pessoa, então ele também tem que ser responsabilizado tal qual um adulto.
Daqui a pouco o Jornal da Manhã te atualiza a respeito do confronto envolvendo Israel e agora na fronteira do Líbano, com incursão terrestre contra o grupo revolucionário Hezbollah. Sem Eduardo Bolsonaro, a disputa por uma vaga no Senado está quente entre os... Tem São Paulo. Marcelo Matos tem as informações. Tá aí um nome para ocupar essa vaga que se torna aí disponível. E quem são os aliados de direita que estão nesse embate?
Pois é, Bia, depois da total inabilidade política, um caso de insucesso ímpar lá do Eduardo Bolsonaro, naquele exemplo lá do tarifaço, todo aquele episódio que envolveu suas declarações, que culminaram. Ele perdeu o mandato de deputado federal por faltas, perdeu também sua função na Polícia Federal, praticamente exilado nos Estados Unidos hoje, se pisar no Brasil, com certeza pode ser preso, inclusive. Então, ele seria um nome certo aqui para as duas vagas. Nós teremos aí a renovação de 2 cadeiras em 2026. Então, praticamente, seu nome era certo para disputar uma cadeira no Senado em 2026. Não terá mais a sua presença, está nos Estados Unidos. Não se sabe o paradeiro agora e o que vai fazer daqui para frente. Evidentemente, então, nós temos uma vaga que está sendo ocupada pelo ex-secretário da Segurança Pública, Guilherme de Ritchie, hoje deputado federal, e a direita começa a discutir os seus nomes aí para uma segunda vaga. O grande sonho da direita é consolidar aí uma maioria no Senado, na Casa Alta Brasileira, lá em Brasília, e também ter votos suficientes para encaminhamento de processos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse é o grande objetivo da direita, além da questão política interna lá do Senado, mas também ter essa possibilidade de encaminhar esses processos. E como você disse, o coronel Melo Araújo, que é o vice-prefeito aqui de São Paulo, então agora o seu nome começa a ser ventilado aí juntamente com Guilherme de Ritchie por uma vaga aqui para a disputa em São Paulo, aqui pelo Estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Ontem mesmo, o prefeito Ricardo Nunes, nós acompanhamos numa agenda, na sexta-feira, o Bolsonaro, o Rogério Marinho, aqui no almoço na prefeitura. O prefeito foi questionado aí sobre a definição de nome, se poderia também ser um nome de centro. Ele não descartou a possibilidade de um nome de centro-direita também fazer essa disputa, que essa escolha vai passar pelo Flávio Bolsonaro, pelo presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro e também, é claro, pelo Hugo Freitas aqui em São Paulo. Então, essa foi a palavra do prefeito ontem. Fica toda essa expectativa agora. Melo Araújo, a defesa de Bolsonaro, está encaminhando um pedido para que ele possa fazer uma visita ao presidente Bolsonaro na Papudinha, lá no presídio em Brasília. Então, essa data vai ser definida e a alegação são conversas presenciais. Cada vez mais, nesse momento de definições políticas, o PL e também o presidente Bolsonaro ele recebe as pessoas para falar sobre política e essa expectativa garantiu o prefeito Ricardo Nunes uma ampla discussão agora aqui por uma consolidação da direita no Senado Federal. Os eleitos são 2 vagas, portanto, em 2026. Daqui a pouco voltamos com mais informações e retorno agora aos nossos estúdios.
Muito obrigado pelas informações, Marcelo Matos. Eu quero trazer atualizações também no conflito envolvendo o Irã, Estados Unidos e Israel. Essas são imagens ao vivo que mostram ali a destruição provocada com ataques simultâneos que Israel fez contra Teerã e Beirute, terça-feira, uma base dos Estados Unidos ser atingida por drones, provavelmente de autoridades iranianas, na Arábia Saudita. A Israel também informa que está conduzindo a entrada de tropas no território libanês, justamente mirando o grupo terrorista Hezbollah, que tem o apoio das autoridades iranianas naquela região. Grupo Hezbollah, que já segue num conflito com Israel há algum tempo, antes mesmo dessa nova escalada de conflito, envolvendo os ataques do último fim de semana, que foram coordenados por Estados Unidos e Israel contra Teerã e que resultou, inclusive, na morte do líder Ali Khamenei, líder iraniano, que agora vai ter, nesse momento, uma sucessão garantida e não necessariamente vai resultar naquele que era o objetivo dos Estados Unidos, que era derrubar o regime dos ayatolás ali no Irã, por conta dos conflitos já existentes e também da maneira como esse regime conduz ao desenvolvimento de energia nuclear naquela área. Essas são imagens que chegam então pelas agências internacionais e que mostram essa destruição desses ataques. Hoje pela manhã, Israel também emitiu alertas sonoros para a população que fica ali naquela região do sul do Líbano, são se protegesse diante dos ataques que Israel conduziria mais uma vez nessa região. Então, atacando não só Beirute e Teerã, mas também o sul do Líbano, que tem uma forte atuação do grupo Hezbollah. Esse grupo que a gente sabe que é financiado pelo Irã e que, diante dessa situação, se coloca também agora como um protagonista nos ataques contra Israel nesse conflito histórico que já dura décadas e que agora ganha novos com a tentativa dos Unidos e Israel de derrubar o regime dos ayatolás no Irã. Mas a situação que até então, né, teria diminuído um pouco em comparação com o tamanho dos ataques do sábado, a gente tem uma demonstração de que as operações de Israel e de Estados Unidos continuam. E, por outro lado, a Irã tenta estrangular ou até mesmo pressionar essas autoridades que têm um poderio militar maior, mas Irã é aquela história, né? Cai atirando. E começa a fecha o Estreito de Hormuz, por onde tem uma passante dos óleo e de outros navios cargueiros daquela região, e conduz ataques também a países que têm maior alinhamento com os Estados Unidos, como a Arábia Saudita. A questão é, como é que a gente vai acompanhar agora o desenvolvimento dessa, digamos, parceria, entre aspas, desses países do Oriente Médio mais alinhados aos Estados Unidos, mas que ao mesmo tempo não aceitam muito a permanência de Israel e nem tem um diálogo permanente com Israel, que é visto como um intruso naquela região. Nós estamos, inclusive, com os nossos comentaristas aqui e eu queria ouvir você, Túlio Nassa. Eu acho até interessante a gente manter aquelas imagens ao vivo ali para a gente monitorar essa situação, mas eu quero saber de você, no seu ponto de vista, até onde vai essa operação de Estados Unidos e Israel? E quais seriam os resultados, de fato, que essa operação poderia alcançar, principalmente quando falamos em um regime que já dura décadas e que, de alguma maneira, vai sempre preparando novos sucessores?
Pois é, Evandro. O cenário é complexo, mas os Estados Unidos não têm outra opção. Ele tem que ir até o final. Por quê? O Irã é um Estado terrorista. Nós vemos aí no Líbano, nós vemos na faixa de Gaza, que essas células terroristas, o Hezbollah, o Hamas, dentre outras, na verdade são metástases de um câncer. Exatamente, o câncer é o terrorismo, que quer a eliminação do Estado de Israel, que quer a eliminação do Ocidente, se possível, morte aos Estados Unidos, né? Ali Khamenei bradava isso para os seus seguidores, e, portanto, é preciso desmantelar tanto o câncer na sua origem quanto as suas metástases. É por isso que Israel está ali no Líbano. Por quê? Porque o Irã vai agora lutar uma guerra assimétrica. Ele vai acionar suas células terroristas para provocar o terror na região. Inclusive está bombardeando Países que não têm nada a ver com o conflito simplesmente porque são países abertos ao Ocidente e recebem turistas. Então as vítimas serão os turistas. Por essa razão, essa guerra tem que ser travada até o final. E sobre a transição, também é um assunto delicado, complicado, porque não adianta simplesmente matar Ali Khamenei e todo o regime ali continuar. São 50 anos de dominação. Para que haja uma transição e que não se cometa o erro que cometeu com o Iraque, é preciso de uma transição duradoura. Por isso, às vezes, uma figura aglutinadora que tem respeito iraniana pode fazer essa transição para uma monarquia mais aberta, como é o da Arábia Saudita, como é do Catar, como é do Marrocos, ou seja, é um país islâmico que vive abertamente com o mundo ocidental, em paz. É isso que a gente quer.
E reforçando aqui que a imagem que nós mostramos nesse momento, ao vivo, nesse break news, que traz a escalada do conflito no Oriente Médio, trata-se de uma cena ao vivo do Líbano, onde é possível ver uma grande cortina de fumaça em diferentes pontos daquela região e onde já foi confirmada por autoridades israelenses uma incursão terrestre, ou seja, um ataque que até então a gente via ocorrendo por meio de mísseis partindo de diferentes países, mas principalmente envolvendo Israel, Estados Unidos e Irã, também alcança agora este outro patamar, que envolve um volume ainda maior de recursos humanos e também de recursos financeiros. A imagem, nesse momento, a gente vê que a câmera mexe um pouco, ela amplia aqui o centro, onde a gente consegue visualizar esse ponto de foco da fumaça. Não há tanta destruição aos arredores, mas é um indício fortíssimo de uma escalada via terrestre, portanto, como já foi confirmada. Inclusive, a agência Israel já confirmou ter matado o chefe da Hezbollah. Isso já tem, o que fez também com que as tensões naquela região aumentassem. O próprio líder libanês criticou a entrada do Hezbollah nesse conflito, mas, como historicamente já era previsto, o grupo radical não ficaria de fora desse conflito no Oriente Médio, que atinge vários países naquela localidade, a fim, é claro, de provocar por parte do Irã também um estrangulamento econômico e um mal-estar desses outros países com os Estados Unidos, que mantém bases militares nessa localidade. Lucas Merreiro, diga lá a sua avaliação sobre agora essa incursão terrestre, que obviamente demonstra uma escalada num conflito que, segundo Washington, são aí de 3 a 5 semanas com bala na agulha, como diz o ditado popular.
Pois é, Bia, agora é o momento, né? Israel está aproveitando esse momento de instabilidade do regime iraniano para ver se consegue acabar ali com o regime do Ali Khamenei, que, lembrando, o regime não morre necessariamente junto com o seu líder. O líder morreu, foi eliminado pelas forças americanas, pelas forças israelenses, mas o regime iraniano continua. Agora é uma operação muito cautelosa, que tem que ser conduzida com muito cuidado, para que não se gere uma região de extrema instabilidade, como aconteceu no passado com o Iraque, por exemplo. E Israel já não adota mais, há um bom tempo, uma postura passiva no Oriente Médio. Vamos lembrar aqui, é claro, eu não vou negar aqui, que Israel comete, sim, muitos excessos, são criticados, às vezes justamente, às vezes injustamente, mas comete alguns excessos. Mas a gente tem que levar em consideração aqui também que Israel tentou por muito tempo manter relações pacíficas com esses países, tentou ali entrar num acordo para que dividissem o que ambas as culturas consideram como uma terra sagrada, a terra sagrada de Jerusalém, e o Irã sempre se recusou a firmar esse acordo. O Irã sempre entendeu que era necessária a destruição total e como judeu, e dizem disso, como o Túlio bem lembrou aqui, declarou também uma guerra eterna ao Ocidente, declarou morte à América e tudo que a América representa, né? É uma nação que, infelizmente, tem um governo em ações terroristas, um governo que se colocou ali, deu um golpe de Estado, se colocou de forma ilegítima, financia diversas organizações terroristas e agora está recebendo a devida resposta dos países.
Eu quero falar também dos preços de referência do gás natural no atacado na Holanda e no Reino Unido, que subiram mais de 50% diante de toda essa situação, né, Langani?
Pois é, desde o início da guerra, 50%, em um único dia, 22%. Caramba. E isso afeta a vida da população. Porque veja, o gás natural ele serve para aquecimento, você vai tomar banho, serve para cozinhar, ele serve...
A Europa tem extrema dependência do gás natural,
dependência,
né?
Então aqui, né, a evolução da cotação, né, aqui por hora. Então veja, né, quanto que sobe num dia, sobe na hora, né, por hora, né, uma volatilidade muito...
Ó, gente, 9 que a gente tem, né, tava 96 dólares às 9 da manhã, aí a 1 da tarde já foi para 99, às 2, às 119, às 3, às 121, aí uma queda registrada às 5 horas da tarde no fechamento, provavelmente,
isso, no
Alangani,
fechamento,
às 112 dólares e 91 centes. Então, percebam o quanto essa volatilidade ela é prejudicial, de fato, e muito rápida,
muito,
né?
Muito, muito rápida, um aumento muito expressivo e também é utilizado em processos industriais. Então, por exemplo, o gás natural é utilizado para fazer vidro, cerâmica, entra em fornos de alta temperatura, fertilizantes. Então, se sobe o gás natural, sobe o fertilizante. Se sobe o fertilizante, sobe o preço do alimento lá na ponta. Olha que situação complexa. Então, o gás natural e o petróleo acabam afetando diretamente a vida dos consumidores, não só aqueles envolvidos na guerra, mas também ao redor do mundo inteiro, como é o exemplo da Europa.
Valeu, Gani.
Até.
Vamos nessa agora, 9 horas e 30 minutos.
Desculpa.
Vem pra cá comigo, Cine. Vamos de novo, então.
Eu falei.
9 horas e 30 minutos.
Repita.
9h31, até virou o relógio, deu tempo da gente atualizar direitinho quem nos acompanha.
Cara,
Esportes.
O Santos se aproximou nesta segunda-feira da contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, de 30 anos. Jogador que é cria do Santos e está atualmente... Tem seu passe vinculado ao Aldo Raio, mas está emprestado ao... O Santos tempo para inscrevê-lo no bid da CBF. O mercado da bola fecha à meia-noite desta terça-feira. O Santos fez, num primeiro momento, uma proposta por empréstimo até o final do ano pelo jogador, que foi recusada pela equipe do Catar. E agora fez uma nova proposta por uma contratação em definitivo, no valor de 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais, e se aproximou do retorno de Lucas Veríssimo. O próprio jogador pediu para ser negociado com o Santos. Quer retornar ao futebol brasileiro, muito também por conta da situação política que vive o Catar neste momento. Pode ser o sexto reforço do Peixe para esta temporada.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Segundo Seminário Rio Summit, promovido pelo LID, dia 6 de março, sexta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. Com a presença do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o encontro promove o debate sobre soluções, estratégias e oportunidades de investimentos no Rio de Janeiro. Segundo Seminário Rio Summit, promovido pelo LID, dia 6 de março, sexta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. Para participar, acesse lid.com.br e participe. Quem é líder, está no LID.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
9h34 da manhã.
Repita.
9h34. Vamos conversar com o Fernando Rocha.
Vamos lá. Falta pouco para não faltar mais nada com o nosso Fernando Rocha. 10 horas da manhã tem Morning Show. Isso. E aí, tudo bem, Fernando?
Você aprendeu, fez aniversário, ficou mais experiente, decorou. Fiquei. Parabéns.
Mais agora consciente, sim. Entendeu?
Puxa
mais consciente.
Vida, agora tá ok, hein? Nada como uma pessoa experiente, né?
E aí, meu amigo, o que você tá preparando para hoje nessa casinha aí?
Pois qual é, estamos aqui repercutindo tudo isso que acontece no mundo, né? Estados Unidos, Israel, vocês estão dizendo aí também, né? Eles querem não estender tanto esse confronto, mas como a Bia acabou de dizer também, tem muita bala na agulha para estourar por aí, infelizmente. E a gente vai conversar com nossos analistas, o nosso sofá da discórdia vai estar pegando fogo também por aqui. E a gente fala sobre reeleição hoje, reeleição a presidente. A gente pergunta para o nosso telespectador, para o nosso internauta, porque o pré-candidato Flávio Bolsonaro já disse que é contra a reeleição, vai lutar por isso e vai levar essa questão como uma bandeira de campanha. E a gente vai também repercutir isso. Medicamentos vendidos, vocês acabaram de falar sobre isso. Nos supermercados, a gente vai ter o Dr. Cláudio Lotenberg comentando sobre isso. Será que a gente vai encontrar ali um analgésico do lado da melancia? Como é que vai ficar essa situação? Como é que essa ordem vai ser estabelecida? E a gente também vai conversar sobre uma situação que aconteceu com o time do Flamengo, mais exatamente com o técnico Felipe Luiz, mas que pode acontecer com todo mundo. Puxa vida, o cara, 101 jogos à frente do Flamengo, 5 títulos, 70% de aproveitamento, ganha tudo, o cara fantástico, de repente, depois de uma vitória de 8-0 em cima do Madureira, demitido. Puxa vida, tem vezes, né, na vida que a gente faz tudo certinho e aí tá tudo errado. Bom, a gente vai ter uma especialista para falar quando, por quê e como isso acontece e quais são os sinais que a gente precisa prestar atenção. Eu já te digo, o sinal é esse. Terminou o Jornal da Manhã, começa o Morning Show. Esse é o sinal que a gente tem que ter atenção sempre, porque é daqui a pouquinho e falta pouco para não faltar mais nada, Evandro e Bia.
É isso, convite feito. A notícia não para na Jovem Pan News. Começa em um, termina em outro. E assim a gente segue coladinho aqui no Jornal da Manhã com o Morning Show. Valeu, Fernando.
Valeu.
Tem também recado de você aí que está assistindo, escutando, participando do Jornal da Manhã com a sua opinião lá no nosso canal do YouTube. Vai lá, Cine.
Tem o Daniel Monteiro divulgado as fotos dos acusados por estupro. Deveria ser sempre assim. Aqueles jovens e também um adolescente que participaram de um estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos do Rio de Janeiro. A polícia agora procura por esses acusados e as defesas já tentam também preparar algum tipo de esquema que alivie esse momento ou para que eles se entreguem, e nós vamos acompanhar essa situação ao longo da programação hoje aqui na Jovem Pan.
Lembrando que a imprensa sempre pode divulgar as fotos dos suspeitos quando a polícia faz essa divulgação antes.
E os maiores de idade, obviamente, né?
Até nós podemos ser responsabilizados, mas a gente gostaria sim que todos sempre aparecessem. Tem também um recado aqui, olha só, do Marlon David Oliveira. Muitos brasileiros não se importam em pagar impostos. O problema é que não temos o retorno dos tributos pagos em políticas públicas bem distribuídas e de maneira justa. Falou tudo. Se a gente pesasse no bolso, mas depois fosse até o postinho, saísse na rua e sentisse a segurança pública funcionando, tivesse educação de qualidade em todas as escolas do país, saneamento, ninguém ia reclamar da taxa. Mas não é o que acontece.
O problema é a gente pagar o imposto e mesmo assim tem de pagar por todos esses serviços depois, de empresas privadas, de maneira particular, exatamente porque o poder público não consegue oferecer a troca daquilo que, de alguma maneira, nós compramos ao pagar por essas taxas. Muito obrigado, Marlon, e a todos vocês que estão de olho e também ouvindo o nosso Jornal da Manhã. Sempre bom ter a companhia de vocês por aqui.
Convite é sempre esse, para vocês participarem da construção da notícia com a opinião de vocês aqui. Ainda em conversa com a nossa audiência, deixa eu só registrar aqui um abraço para o Rodrigo Lopes de Natal e para o Pedro Dantas do Paraná, que todos os dias nos acompanham e mandaram um recado lá nas nossas redes sociais.
Abraço pra vocês.
E chegou mais uma etapa da nossa previsão do tempo, também aqui ao vivo no Jornal da Manhã. Paula Nobre, o que esperar do resumo para essa terça-feira em todo o país?
Pois é, a gente falou de tanta coisa, né, Bia,
pois
hoje?
É.
A gente falou de chuva na região nordeste do Brasil, a gente fica também em alguns pontos da região nordeste, a gente falou agora da diminuição da chuva na região sudeste do Brasil, zona da Mata Mineira agora não tem mais previsão de chuva forte, região de Ubá agora, pessoal de lá começa a se recuperar dos danos da chuva que causou os estragos na última semana. Agora, nesse resumão, a gente fala sobre as temperaturas mais baixas no centro e sul do Brasil que a gente está vivendo durante essa semana. Temos uma alta polar, uma incursão de ar frio sobre a região centro e sul do Brasil, que já está deixando as temperaturas mais baixas. Hoje, a mínima aqui em São Paulo foi na casa dos 15 graus, 4 graus abaixo da média, e amanhã eu já trago as mínimas para vocês. São Joaquim, Santa Catarina, região serrana, 12 graus. Urupema, amanhã, 12 graus de mínima. Campos do Jordão, 13. Curitiba, 15. E aqui na capital paulista, mínima de 16 graus. Vai chegando aquela época, Bia, que daqui a pouco a gente vai começar a trazer aquelas temperaturas negativas na região sul do Brasil, aquela possibilidade de neve na região sul do Brasil. É uma época gostosa também para quem gosta de frio.
É, para quem gosta de frio é bom demais.
Continua,
tem que se agasalhar.
Tem que se agasalhar. Continua no calorzinho, porque as manhãs vão seguir muito frias, mas à tarde a temperatura vai subir bastante, tá, Bia?
Antes, deixa eu te perguntar sobre esse quadro que a gente traz aqui, né, de temperatura variando em cidades do sul e sudeste entre 12 e 16 graus. É já aquela transição para a próxima estação?
Sim.
A gente está no verão ainda.
Claro.
É comum para essa cidade ter essa temperatura?
Sim, é comum, é sazonalidade, né? A gente vai se aproximando da próxima estação, que é o outono, começa no próximo dia 20 de março. O outono é caracterizado já pelas primeiras incursões de ar frio, de ar gelado. Já estamos tendo a primeira, que é essa alta polar, que além de deixar as temperaturas mais baixas, também tem a questão da diminuição da chuva, que é justamente o que a gente está vivendo agora. Diminuição da chuva junto com o ar seco, junto com a temperatura mais baixa agora durante essa semana. Mas durante a tarde a temperatura vai subir bastante, tá, Beatriz? A gente está falando de mínima na casa dos 16 graus na capital paulista, mas já aproxima dos 30 graus. Aí a gente chama de amplitude térmica, que é esse contraste em relação à mínima e à máxima. Em relação à chuva para hoje, a gente dá uma olhada, chuva concentrada na região nordeste do Brasil e na região norte ainda, por causa de vários sistemas que a gente tem falado. Atenção ao interior do Piauí, da Bahia, Recôncavo Baiano, sul do Maranhão, capital São Luís, com chance de chuva mais forte. Demais áreas do centro e sul do Brasil, possibilidade de chuva, intensidade. Pode ter pancadas de chuva no norte de Minas Gerais. Próximo mapa, mais ao centro e sul do Brasil, a gente consegue observar tempo firme na maior parte das regiões. Pois é, esse contraste que a gente está falando. Essa alta polar impede a formação das nuvens de chuva e vai manter as manhãs mais geladas. Durante a tarde, a temperatura sobe. Olha as temperaturas aqui. Para a gente acompanhar juntos, máxima de 30 graus ali em Brasília, 28 graus em BH, 28 graus também na capital paulista. Porto Alegre cortou, mas Porto Alegre tem máxima acima dos 30 graus hoje.
Calor para todo mundo, mas o frio tá vindo, metade tem sol, metade tem chuva.
Pois
é, o nosso verão indo embora do jeitinho que ele sabe fazer, né?
Exatamente, essa transição entre a estação mais quente e chuvosa e a estação um pouco mais gelada e mais seca, que é o outono.
Obrigada, Paula, valeu.
Beijo para vocês, tchau.
Beijo, até amanhã.
Beijo para você. Eu quero falar novamente dos casos de estupro e estupro de vulnerável. Aqui no estado de São Paulo, os números diminuíram se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Danúbia Braga está com esse relatório e vai contar para a gente agora. Fala aí, Danúbia. Vamos avançar.
Isso mesmo, Cine. A redução no estado de São Paulo é de 8% de 2025, pensando ali em 2024. Então, em 2026 mesmo. Então, o estado de São Paulo mostra esse registro nessa queda de estupro de vulnerável, segundo os dados da Secretaria de... Já foram contabilizados 1.182 ocorrências e em 2025, nesse mesmo período, era de 1.286. Por isso, essa redução de 8%, mas ainda assim, quando a gente olha os números, são números altos, números expressivos que chamam a atenção. O recuo apresenta, então, 104 casos a menos do que no mesmo período do ano passado. A análise, olhar o tipo, né, de crime, a tipificação de crime, ela cai em 307%, uma queda de 5,2% em janeiro. Os crimes considerados ali como estupro de vulnerável, praticado contra menores de 14 anos, ou pessoas ali que têm enfermidade ou incapacidade e aí podem não resistir, não nem oferecer resistência ao consentimento, também caíram no estado de São Paulo, de 979 para 891, essa redução representa quase 9%. E aí, segundo o governo do estado de São Paulo, isso se deve a uma força-tarefa que é feita de forma integrada entre forças de segurança e também políticas públicas. Iniciativas como o fortalecimento das delegacias de defesa da mulher, o aplicativo Mulher Segura também está dentro dessas ações, assim como o protocolo Não Se Cale, que é oferecido em bares e restaurantes. Além disso, uma comitiva do Conselho Nacional de Justiça esteve junto a alguns representantes do governo do estado de São Paulo, em que o governo apresentou ali todo um planejamento de proteção às mulheres do nosso estado. Durante esse encontro, então, foi mostrado ali o uso da tecnologia como atendimento classificado por meio da cabine Lilás e o monitoramento por tornozeleiras eletrônicas, apontado como uma mudança, então, de paradigma na proteção de mulheres. O governo do estado de São Paulo vem, então, segundo as informações, divulgando tanto de mulheres, estupro de vulnerável também, classificando as mulheres. Então, o governo vem se empenhando com essas políticas públicas, forças de segurança, de forma integrada, trazendo, então, tecnologia e mais estrutura na Delegacia de Defesa da Mulher, um atendimento com acolhimento e responsabilidade para que as vítimas se sintam mais seguras e, de fato, protegidas, para que elas consigam fazer essa denúncia em segurança. Volto com vocês.
Obrigada, Danúbia Braga. Nós estamos comprometidos com esse assunto. Ao longo da edição de hoje aqui do Jornal da Manhã, trouxemos todos os detalhes sobre essa pesquisa envolvendo casos e subnotificação de estupro no Brasil. A gente também tem um levantamento aqui para mostrar para você, pesquisa fresquinha eleitoral do Instituto Real Time Big Data, que mostra o presidente Lula liderando em todos os cenários de primeiro turno. Só que também tem empate técnico lá para o segundo turno. Antes, vamos avaliar aqui então a nossa primeira tela, que mostra o levantamento para primeiro turno. É Lula do PT, segundo esse extrato de pesquisa, aparece com 40% das intenções de voto. Na sequência, o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, pontua em 33%. Ronaldo Caiado aparece como a opção do PSD, lembrando que a sigla ainda não definiu quem é o presidenciável, 5%. Zema do Novo com 3%. Aldo Rebelo do DC com 2%. Renan Santos do Missão com 2%. Também quem disse nessa pesquisa que não votaria em nenhum ou votaria branco ou nulo chega a 7%, e aqueles que não sabem ou não responderam, 8% dos entrevistados. Vamos jogar a responsa dessa avaliação aqui para quem está todos os dias analisando junto conosco aqui, Lucas Merreiro, Túlio Nassa. Nassa, qual que é a sua perspectiva? Porque a gente mostrou nas últimas semanas pesquisas que demonstravam o contrário, ou um empate técnico já no primeiro turno, ou até mesmo uma vitória, uma vantagem de Flávio Bolsonaro frente a... E há um outro cenário, um outro recorde.
Guimarães Rosa, que dizia que eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Essas pesquisas eleitorais, elas têm que ser lidas com muita desconfiança. Primeiro, porque elas estão muito longe das eleições. E segundo, que elas refletem uma tendência de momento, uma fotografia. E além disso, tem a margem de erro também. Agora, o que é de concreto que a gente pode extrair realmente de mais consistente nelas? Primeiro, que existe um eleitor de direita que deve votar em Flávio Bolsonaro e o Cacifá para o segundo turno, a não ser que um outro outsider ou um outro personagem de direita consiga roubar a cena. E de esquerda, também o presidente Lula deve ser eleito para o segundo turno em relação aos eleitores de esquerda. Agora, no segundo turno, a eleição é outra, completamente diferente, porque quem vai decidir as eleições é o eleitor despolarizado, aquele de centro, aquele que não gosta nem do bolsonarismo, nem do lulismo. E exatamente para esse eleitor, eu tenho visto muito pouca ação, tanto da campanha eleitoral de Flávio Bolsonaro quanto de Lula, para agradar esse eleitor. Me parece que eles estão falando muito mais com as bolhas. Portanto, minha cara, a eleição ainda é uma caixinha de surpresas.
Olha, eu quero trazer mais um cenário aqui. Vamos colocar na tela e aí a gente vai ouvir o Lucas Merreiro sobre essa situação. Então, se a gente levar em conta também esse primeiro turno, aí a gente tem Lula com 40%, Flávio Bolsonaro com 34%. E nesse cenário, a gente traz aqui mais um candidato de centro, que pode ser do PSD, que é o Eduardo Leite com 4%. Romeu Zema performa com 3%, Aldo Rebelo se mantém com 2%, assim como Renan Santos. 7% de nenhum, branco ou nulo, e não sabem ou não responderam 8%. Temos mais uma tela e agora a gente vai mudar um pouquinho essa configuração, trazendo para a candidatura de centro o Ratinho Júnior, do PSD. E veja que o Ratinho Júnior performa um pouco melhor nessa candidatura de centro-centro-direita, tirando um pouquinho do que vem de Lula e principalmente de Flávio Bolsonaro. Aqui Lula 9, Flávio Bolsonaro 2. Mas se a gente levar em consideração a margem de erro, ele se mantém na mesma estrutura. Romeu Zema já cai um pouquinho, por quê? Ratinho Júnior absorve 2%. Aldo Rebelo com 2%, Renan Santo com 2%, nenhum, branco ou nulo 7%. Não responderam 7%. O Lucas Merreiro, eu estava conversando aqui com o Wilson Pedroso, que é o diretor estrategista da Real Time Big Data, né, que conduz essa pesquisa que a gente está divulgando para vocês agora, e ele estava dizendo aqui que essa pesquisa ela consolida um cenário de polarização e ela mostra principalmente uma força de Flávio Bolsonaro nesse momento de conseguir retirar os votos de centro e centro-direita. Ou seja, reconhecendo que a estratégia dele de buscar um pouco mais esse grupo e sair apenas da direita, mais ali radical, tem funcionado nesse discurso. Como é que você avalia esse retrato?
Bom, eu respeitosamente discordo dessa opinião. Eu não acho que seja um grande mérito do Flávio Bolsonaro crescer nas pesquisas, até porque para um candidato geralmente conseguir crescer em outros momentos, o que ele precisa? Ele precisa de uma militância fervorosa, pessoas que estejam muito dispostas a fazer campanha, estejam muito animadas com aquela candidatura. A gente não vê isso com o Flávio Bolsonaro. A gente vê uma campanha morna, em que ele não ataca grandes problemas do Brasil, não oferece grandes propostas, ele fica ali na miúda, né, como dizem por aí. Então, por que que ele está ganhando votos mesmo assim? Primeiro, é um rescaldo do nome Bolsonaro, né, o fato dele ter o sobrenome Bolsonaro,